Nós terminamos semana passada, retrasada, né? É, quase terminamos a Mishnah Gimel. A Mishnah Gimel falou assim, vamos repetir a Mishnah. Antignos ishtocho kibel mishimon atzadik. Uayaume, perikalat Mishnah Gimel. Uayaume, ele costumava falar, altiyu kaavadim amishamshim etarav amenat lekabel pras. Não sejam como escravos que servem o dono deles, mas com intenção de receber recompensa. Ela, e sim, revuca avadim ameshamshin et arav shelo amanat lekabel pras. Sejam como escravos que servem o dono, mas para não receber. Não para receber. Vi morah shamayim alechem. Então, número um, para vocês perceberem, a Mishnah Bet falou aos shloshah dvarim haolam omed, Torah, avodah, gmilut chassadim. Na Mishnah Gimel, a Mishnah fala sobre Avodá, a Mishnah Dalet é sobre Torá, e a Mishnah Rei é sobre Gmilut Chassadim mesmo. Está explicando a Mishnah Bet. Então agora é sobre Avodá. O que fala a Mishnah? Fala a Mishnah para a pessoa não servir a Deus com intenção de ganhar recompensa, e sim para servir a Deus por Ava, gostar de Akadosh Baruch Hu. Então fala os Meforshim, porque esse está duplo aqui. Não sejam assim e sejam sim assim. Por que está duplo essa Mishnah? Fala os Meforshim, importante saber isso. Não é que é pecado servir a Deus com intenção de receber recompensa. Não é nenhum pecado isso. Tanto que Agmará fala, o assunto da Agmará é Leolam yase adam Torah o mitzvot shelo lishma shemitoch shelo lishma ba lishma. O que é esse Leolam yasok adam ba Torah o mitzvot shelo lishma? Falou o Rav Don Segal uma vez que não tem outro caminho. Ninguém não nasce estudando Torá Lishmó. Ninguém não começa a carreira dele estudando Torá, fazendo Torá e Mitzvot Leshem Shamayim. Se começa Shelo Lishmó, e a pessoa vai indo, Mitoch Shelo Lishmá, Ba Lishmá. Então não é pecado a pessoa servir a Deus com intenção de receber recompensa. Não é pecado. E sim, não é o ideal. O ideal é servir a Deus não com intenção de receber recompensa. Então isso fala a Mishnah. Altiu kavadim, ela revei, fala o Foshim. Não que não pode ser, mas revei. É melhor que vocês sejam como escravos que não com intenção de recompensa. Tem aqui um Ruach Haim, um Haim Volozhin, muito, muito especial, muito importante vocês saberem. Não é nossa dargah, mas ele fala um Yisod incrível. Então, Maurício, o que sai dessa Mishnah? Qual que é a dargah maior que tem de Avodat Hashem?
Sem
o cabelo prazo. Fala o Chaim Volozhin que não é assim. A dargá maior que tem é com receber prazo. Como pode ser? Porque ele fala lá uma coisa incrível. Olha o que ele fala, olha o pensamento do Chaim Volozhin. Ele fala o seguinte: a Kadosh Baruch Hu criou o mundo por quê? Bruno, fala você pra gente. Por que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo? Pra quê? Qual foi o objetivo da Kadosh Baruch Hu? Pergunta simples. É, tá bom, mas se aprofundando mais. Por que Hashem criou esse mundo, pessoas, o mundo, por quê? Por que Hashem quer Torah e Mitzvot da gente, Gmilut Chassadim? Por que Hashem? Pra que ele precisa disso, Kadosh Baruch Hu? É. Muito bem, muito bem. O que você ia falar, Daniel? O que você ia falar? Mas para que a Shem precisa do nosso serviço? Para Deus. Para que a Shem precisa disso? Muito bem. Então fala o Ramchal, pessoal, que Deus criou o mundo e nos criou para nos fazer bem. Como que Ele nos faz bem? Desse jeito. Mas o objetivo de Deus é nos fazer bem. Então agora que a gente faz uma mitzvah, fala o Chaim Volozhin, e nós recebemos a recompensa, nós estamos fazendo o objetivo do mundo. Hashem quer dar recompensa para a gente. Hashem criou esse mundo para nos fazer bem. Então falou o Chaim Volozhin, a Torá mais lishmó que existe é a pessoa fazer com o intuito de receber recompensa. Porém, por que receber recompensa? Porque eu sei que Kadosh Baruch Hu quer me dar recompensa. Ele é bom, ele quer me dar recompensa. Então eu faço a Torá Porque eu quero que Hashem me dê a recompensa, e isso que ele quer. Isso é o objetivo do mundo. É, não, então ele fala assim, o Chaim Ivarosh. Depende então por que ele está esperando recompensa. Uma pessoa que está fazendo uma mitzvah para receber recompensa, porque ele quer recompensa, porque ele quer. Isso não. Isso não. É melhor que ele faça a Torá e mitzvot sem querer receber recompensa. Mas um tzadik, que ele quer fazer a Torá e mitzvot, porque ele quer receber recompensa, mas não porque ele quer recompensa. Porque ele sabe que esse é o objetivo do mundo. A Kadosh Baruch Hu criou o mundo para isso, para me dar recompensa. Então, esse é o maior dargá. Então, tem três dargós, fala o Chaim Ivarosman. A dargá menos boa, não é errada, falamos, não é errada. É Shelon Lishmo, quer dizer, eu quero porque eu quero receber recompensa para mim. Eu sou egoísta, eu quero para mim recompensa. Não é errado. Assim se começa, né, pessoal? Mas é a dargá menor que tem. Depois a dargá mais alta, no meio, é que eu faço porque a Kadosh Baruch Hu quer que eu faça. Bahavá, eu gosto de Deus. E a dargá maior ainda, que não somos nós, pessoal, é uma dargá muito alta, que eu faço porque a Kadosh Baruch Hu quer que eu faça e que vai me dar recompensa. E eu sei que ele quer me dar recompensa. Isso foi o objetivo dele nesse mundo. Qual que é a prova, pessoal? Se eu faço porque eu quero recompensa por egoísmo, ou porque eu quero porque a Hashem quer me dar recompensa, fala o Chaim Ivarosman, o que vai ser se alguém fala para mim assim? Faz a mitzvah e o outro vai ganhar recompensa. Não você. O outro vai ganhar recompensa. Então se eu falo que se eu quero porque eu quero ganhar recompensa, então eu não vou aceitar uma coisa dessa. Eu faço e ele ganha recompensa. Mas se eu faço porque eu quero que você me dá recompensa, eu sei leitir, tanto faz para quem? Para mim, para o outro, tanto faz para quem? Então é verdade. É Torah Lishmo.
Eu quero dar recompensa para quem? Trabalhou por ela.
Não.
O chato é esse.
Eu sei. Não, isso já é mais profundo, mas tudo bem. É um mifhan só, uma pchina, sem razão. Dani. Uma pchina. Uma dargá muito alta. Ele traz lá provas, o Ruach Haim embaixo também, que tzadikim faziam assim. O lishmó dos tzadikim, pessoal, assim que ele fala. Não era lishmó que a gente pensa, interessante. Eles faziam as mitzvot com o intuito de receber recompensa, mas não porque eles queriam a recompensa, e sim porque eles sabiam que Hashem quer dar recompensa para eles. Isso que era o lishmó deles. Interessante. Muito bem. Esse fim da Mishnah aqui é interessante também, pessoal. Vihi morah shamayim aleichem. É mais cachê essa Mishnah. A Mishnah acabou de falar que a pessoa tem que servir a Deus bahava, gostando de Akadosh Baruch Hu. Não por recompensa, não por castigo, e sim porque Akadosh Baruch Hu manda. De repente, o mesmo Tana vem e fala, vi morar chamai malechem. E tenho medo de Deus. Mas por que medo de Deus? Ele acabou de falar que é para servir a Deus, não por recompensa, não por castigo. E sim, porque eu gosto de Deus. O que é vi morar chamai malechem? Não dá para entender aqui. Então, fala os meforshim, uma coisa muito importante para a gente saber. Eles falam assim, a pessoa fazer mitzvot, a pessoa avodat Hashem, é verdade, bahavá, gostando de Akadosh Baruch Hu, com Chokhmah, com Torah, a pessoa faz. Mas testes, pecados, é muito difícil a pessoa evitar se ela não tem Yirat Shamayim. O Bartanura já fala isso, é verdade, Bakitsur. A pessoa que gosta de Deus vai fazer mitzvot. A pessoa que estuda a Torah vai fazer mitzvot. Torah, né, ajuda. Mas a pessoa que está num teste, para ela não pecar, se ela não tem Yirat Shamayim, ela pode pecar. Yirat Shamayim tem que ter, porque Yirat Shamayim a pessoa não vai fazer. Às vezes, o único meio que faz ele não pecar é que ele está com medo do Gehenom, medo de Akadosh Baruch Hu, porque o Yetzer Hara é tão grande que ele fica cego, que a avá de Akadosh Baruch Hu não adianta, e também a Chokhmah também não. Então, o que adianta Yirat Shamayim? Isso fala a Mishnah para a gente. É verdade, tem que servir a Deus gostando de Deus. Não por recompensa, não por castigo. Mas também tem que ter Yirat Shamayim. Porque às vezes só Yirat Shamayim, medo de Deus, que adianta. Falamos essa semana aqui na Yeshiva, ou semana passada, não me lembro, no passeio, não sei quando foi. Antigamente se falava mais do inferno. Era assunto mais comum. E quem faz pecado vai para o inferno. Ultimamente, os Gdolim já falaram que na nossa geração, O jeito é diferente. Para não falar tanto do inferno assim, e sim falar outra, porque servir a Deus não por medo do inferno, e sim por Akarat Tov, como falamos em cima, o Rabbi Yonah ele fala, Akarat Tov para Kadosh Baruch Hu, usar o lado bom, o lado positivo, não o lado negativo. O Stiper falou já isso. Não precisa falar tanto do inferno. Mas, pessoal, está tão forte assim esse outro lado da nossa geração que eu acho que crianças estão crescendo e não sabendo que existe um inferno. Pararam de falar completamente sobre o inferno. Não se fala mais inferno. É a Karata Tob, é a Vapa, Kadosh Baruch Hu. Então não pode esquecer. Tá bom, não falamos demais sobre isso, mas tem que saber que existe um inferno. Quem faz pecados vai ter que passar no inferno. Tem que saber disso também. Talvez não assim convencer pessoas, etc. Mas isso é Torá. Não que não existe o inferno, é claro que existe o inferno, né? E diz que ele fala aqui, é a Havá, é a Karata Tov, é a Chukmah, mas Vi'imorá Shamayim Balechem. Lembram, tem que ter Irat Shamayim também. Isso segura a pessoa de muitos pecados. Muito bem. Vamos à próxima Mishnah, tá certo? Então aqui ele falou sobre Avodat Hashem. Mishnah Dalet. Olha uma Mishnah, é muito interessante essa Mishnah. Yossi ben Yoezer Ish Tzreida. Yossi, filho de Yoezer, era de Tzreida, cidade de Tzreida. Yossi ben Yohanan Ish Yerushalayim, Kiblu Mehem. Eles receberam, dos diante da Tignus Ish Socho. O que eles receberam? Yossi ben Yoezer Ish Tzreida Omer. Yehi Betcha Beit Vad Lachachamim. Então vamos ler a Mishnah que pshutou primeiro. A tua casa seja uma casa que se encontre em Chachamim. Então, quando tem reuniões de Chachamim, rabinos grandes vão se encontrar, se reunir, propõe a tua casa ser o lugar da reunião. Chama os rabinos grandes, ah, querem fazer uma reunião? A minha casa, eu dou minha casa para vocês, fazer a reunião dos rabinos. Isso número um. Vevei mit abeg bafar aglem, você se deite, acho que se fala em português, se deite no pó dos pés dos rabinos, quer dizer, com toda a humildade, com toda a bitul dos rabinos, vevei shote batzama edivreyem, e bebam com sede as palavras dos rabinos. O que os rabinos falam? Bebam com sede. Eles falam no Foshim, o Rav Chaim Volozhin fala, não é ketzama, é batzama, é com sede mesmo, não é como se fosse alguém com sede. Você tem que ter sede da Torá e beber com sede. Cada palavra que o rabino fala, ouvir, e como se fosse com sede, né, bebendo. Então, já tá pachuto, pessoal. Que, okay? Três coisas em relação a Torá. Isso. Uma coisa, tem reunião de rabinos na tua casa. Por que isso? Fala o Bartenura aqui. Se você entende Torá, é claro que vale a pena, certo? Porque é porque está ouvindo Torá. Mesmo se não entende Torá. Mas alguma coisa fica. Fala o Bartenura, você entra numa loja de Bessamim, você sai com cheiro. Sai com cheiro. Se rabinos vêm na tua casa, você vê os rabinos, é impossível que você não aprenda alguma coisa deles. Algum ato, alguma coisa, alguma chokhmá, alguma frase. Então, alguma coisa vai sair. Então, faz a reunião de rabinos na tua casa e se tem habitude para eles, deita no chão, nos pés deles. Ele fala aqui no Forshim, como que a gente falou uma vez, que antigamente se estudava, o rabino estava sentado e os alunos de pé. Certo? Isso quer dizer que vocês estão no, o rabino estava sentado com os pés, isso que é Pshata Mishnah aqui. E número 3, beba com sede e divreia. Eu tive um sentimento nessa Mishnah, quando eu vi agora para preparar para o Shiur, um sentimento novo, uma argachá, né? Uma argachá nova nessa Mishnah. Esse primeiro pedaço, Yehi Betcha Beit Vad Lachachamim, o seguinte, vocês sabem, se não sabem, vão ver isso na vida, tem muita gente que tem business, que tem, sei lá, loja, fábrica, uma empresa. Mas você vai na casa deles, você também vê coisas. Coisas da loja, outras coisas. Alguma vez eu já vi isso. O que é isso? Não, eu vendo isso também. Em casa. Eu vendo roupa de crianças em casa. E o que é isso? Não, eu vendo isso também. Quer dizer, mesmo que ele tenha uma loja, tá? Mas na casa dele também. Não sei se vocês já viram uma vez, mas já vi algumas vezes já. Isso aí eu vendo. O que é isso, pessoal? É muito simples. Parnassá não é simples, certo? E tem que tentar de tudo. Então ele tem uma loja. A loja não chega, então ele tem em casa roupa de crianças e tem também importa, sei lá, ele tem tudo. Por quê? Porque ele quer tentar um pouco aqui, um pouco ali, isso que é, né? Então ele tenta de tudo. Então eu pensei comigo, Lahavdil, né? A mesma coisa em relação à Torá, né? O homem que ele sabe que Torá também é tão importante quanto Parnassá, então ele também, ele tenta de todo lado. Ele vai no Beit HaMidrash, ele estuda a Torá. Na casa dele, ele tenta trazer rabinos na casa dele também. Aquele que traz roupa de crianças na casa dele para Parnassá, traz rabinos também. Ele quer, como ele quer ganhar dinheiro, pessoal, onde que ele pode ganhar dinheiro para se sustentar? Ele quer ganhar o Chaniut, onde que ele pode? Então, no Beit HaMidrash, claro. Em casa, se ele pode também, chamar rabinos em casa, ótimo também, por que não? Quem se lembra uma frase de Victor Miller, né, que eu falei aqui na Yeshiva uma vez, que uma migalha de Ruhaniyut, me lembra dessa frase, Ami? Quero que vocês entendam uma vez essa frase, né? Talvez o passaporte para sair da Yeshiva Advoá é esse, pessoal. Quando entenderem bem essa frase, podem sair da Yeshiva Advoá. Uma migalha de Ruhaniyut é muito mais do que uma montanha de Gashmiut. Leibe, ouviu essa frase uma vez, Leibe? Uma migalha de Ruhaniyut é muito mais que uma montanha de Gashmiut. É isso aí. O Rabino vem na minha casa, o que eu vou ganhar? Eu não entendo direito. Uma migalha de Ruhaniyut eu vou ganhar. Uma migalha. Alguma coisinha vai cair na minha casa. Alguma coisa de Ruhaniyut. Valeu a pena. Se para dinheiro eu faço isso também, na minha casa eu trago coisas para vender, eu tenho no meu armário e tudo. Então o Ruhaniyut, claro, tem que fazer isso. Claro, tem que fazer isso. Isso quer dizer, Yehi Beitcha Beitvad Lachachamim. Traga na tua casa, Chachamim. Também. Também. Rabinos virem na tua casa. Olha, aqui tem, pessoal, um Rossi Diavets, um comentarista, chato essa Mishnah, que é muito importante vocês saberem. Ele fala que essa Mishnah, qual que é o Hemshech da Mishnah? A Mishnah fala, primeiro, traga na tua casa rabinos. E depois, beba as palavras dele com sede. Qual que é a sequência? Ele fala assim, é muito comum, o Rav Chaim Shmulevitz fala muito sobre isso, para vocês saberem, chamado Midat Ahistaglut. Quem sabe o que é isso? Você sabe, né? Eu falei para vocês essa semana. Alguém falei aqui. Tá, o que é Midat Ahistaglut? Alguém sabe, Moshe? Você não sabe o que é Midat Ahistaglut? Midat Ahistaglut, o Rav Chaim Shmulevitz fala, é isso que a pessoa se acostuma com tudo. O Rav Chaim Shmulevitz, ele explica muito o Barichut sobre isso, que a pessoa tem um dom, uma tchuná, como se fala em português, tchuná, não é dom? É dom, hã? Não é qualidade, tchuná não é qualidade. Acho que é uma característica, shoyer, que o quê? Que ele se acostuma com tudo. Isso é bom e não é bom. Como toda amidá tem um lado bom e um lado mal, se acostumar com tudo é bom e não é bom. Quando que é bom? Por exemplo, é bom, Deus me livre, uma tzará que a pessoa tem, um problema que ela tem e que não tem solução assim próxima. Infelizmente ou felizmente, a pessoa se acostuma com isso também. Ela vai se acostumando com o problema e pronto, acabou. Tem um amigo meu que ele tem um problema financeiro, alguns anos demorando e não estava tendo solução. Eu encontrei ele e falei, então já tá solucionado o problema? Ele falou, não solucionou, mas eu me acostumei com o problema. Estou vivendo com o problema. É o dom da pessoa. A pessoa ela se acostuma com isso. Isso é um lado bom da coisa, certo? Acostuma com coisas ruins na vida que tem que se acostumar, não tem jeito. Outro exemplo de um lado bom de Staglut, para vocês saberem, o Hans Mulevitz fala, Avraham e Sarah, a grande pergunta, pessoal, a grande pergunta que fazem os Meforshim, Avraham Avinu, a Kadosh Baruch Hu mandou ele fazer Shechitá no filho dele, Avraham foi, andou e fez, ia fazer Shechitá, estava pronto para Shechitá, Avraham Avinu. Sarah, ela só ouviu que o filho dela foi Nishat, ela faleceu de susto. Perguntam os Meforshim, mas como assim? Sará era maior que Avraham Avinu. O Rashi fala no Chumash. E Avraham estava pronto para fazer Shechitá no filho dele, e Sará só ouviu e ela faleceu. Ela não era maior que Avraham? Fala.
O teste não foi para ela.
Então, olha, Paulinho, deixa eu te falar. Ele fala essa resposta também, o Rav Chaim Shmulevitz, e eu nunca entendi essa resposta. Não sei se você ouviu de mim na fita. É. Então, olha, pessoal. Ele fala essa resposta também, que o quê? Uma resposta, ele fala assim, a Kadosh Baruch Hu manda um teste para uma pessoa, ele manda também a força para a pessoa poder passar o teste. Então, fala o Rav Chaim Shmulevitz, a Kadosh Baruch Hu mandou o teste para Avraham da Akedat Yitzchak. Então mandou força para Avraham para ele passar o teste. Mas o teste não foi para Sarah. Então Sarah não recebeu força da Kadosh Baruch Hu para aguentar o teste. Isso para o Hans Mulevitz, mas eu nunca entendi essa resposta, Paulinho. Como não mandou o teste para Sarah? Alguém veio contar para Sarah esse negócio que Yitzchak faleceu. Esse alguém foi mandado por Akadosh Baruch Hu. Então, esse teste foi sim para Sarah também, não foi só para Avraham. A Keidat Yitzchak foi para Avraham. Mas esse teste que alguém veio contar para Sarah, que teu filho faleceu, foi também um teste para Sarah, que Akadosh Baruch Hu mandou. Eu não entendo essa resposta. Tá, vamos só para outra resposta que ele fala, que não é para a gente agora. Ele fala o seguinte, olha só, pessoal. Midat Ahistaglut. O que ele fala? Ele fala assim, mais ou menos, ele fala um pouco diferente, mas não muda agora para a gente. Ele fala assim, a Kadosh Baruch Hu falou para Abraão, vai fazer Shechitar no teu filho. Shechitar no meu filho? Shechitar no meu filho? Shechitar no meu filho? É, Shechitar no teu filho. Tá. Bom, demorou 3 dias, pessoal, o caminho para Ara Moriá fazer Shechitar no filho dele. Shechitar no meu filho, eu vou fazer. Kadosh Baruch Hu mandou Shechitar. E foi 3 dias, demorou até ele digerir, ele acostumar com a ideia que o que a Kadosh Baruch Hu falou para ele fazer Shechitar no filho dele. Então, até ele fazer Shechitar, Uri, certo, demorou 3 dias. Esses 3 dias foi Midata Istaglut. Se adaptou com a ideia, se acostumou com a ideia que vai fazer Shechitar no filho dele. Sará ouviu Pitomi, de repente, o filho dela faleceu. O quê? Faleceu. Ela não teve esse tempo de digerir, de se acostumar com a ideia que o filho dela vai falecer, vamos fazer Shechitar nele. Isso que é. Então é mais um exemplo para o Kohen Shmulev do lado positivo de Istaglut. A pessoa que ela consegue digerir, ela consegue ir na moda do Nisayon também. Pessoal, isso é o lado positivo. Mas para o Kohen Shmulev tem um lado negativo muito forte. Me dá Istaglut. Foi, Michel?
Abraham também, ele recebeu uma hora.
Então, o Kohen Shmulev fala o seguinte. O Rashi fala assim. A Kadosh Baruch Hu falou para ele assim. Vai fazer Shechitar no teu filho. Não falou qual filho. Então, qual filho? Echitcha. Qual Echitcha? Tem 2 Echidim. Asera Hafta. Qual? Yitzchak. Por que Hashem fez isso? Por causa disso. Para Abraão se acostumar com a ideia também. Mas mesmo assim, Michel, é diferente. Ele ouviu o tzivui de fazer Shechitar no filho dele, mas até o filho dele falecer demorou 3 dias isso. Então, isso é... Sará ouviu que ele faleceu. Já não dá tempo para nada. Pessoal, fala o Kohen Shmulev, isso é o lado bom. O lado ruim é que a pessoa se acostuma com coisas boas. Coisas boas eu falo do Hamiut. A pessoa, por exemplo, né, um rabino muito grande. Um shiur. Vai uma vez, vai 2 vezes, 3 vezes. A pessoa se acostuma. Se acostuma. E isso não é bom. Ele fala, a midata estagruta, o costume tira toda a empolgação da pessoa. Esse é uma midá que a pessoa tem, um dom que ela tem, que se estagluta, que não se empolga mais. A primeira vez, foi super legal. A segunda, terceira, vai se acostumando. E é o mesmo rabino, é o mesmo shiur. É super legal, mas não, se acostumou já. Essa midá da estagluta que tem, faz a pessoa não se empolga mais. Olha só, pessoal. Ele traz, o Rossi Diabat traz aqui isso. Que no Beit HaMikdash, quando os Yehudim iam na Lot Leregel, eles entravam, fala o Pasuk, entravam por uma porta do Beit HaMikdash e tinham que sair por outra porta do Beit HaMikdash. Não podiam sair da mesma porta que entravam. Sabem por que não? Fala o Rossi Diabat. Porque a Kadosh Baruch Hu não quis que eles vessem a porta do Beit HaMikdash 2 vezes. Vai ficar acostumado com a porta do Beit HaMikdash. Então, vão sair da outra porta. Essa porta só 1 vez vê, só. Para não ficar acostumado, ficar assim. Ele fala lá, por que a Kadosh Baruch Hu mandou só 3 vezes ir no Beit HaMikdash? Shavuot, Sukkot e Pesach. Por que não mais? Não vem mais. Não vem mais. Só 3 vezes por ano. Para a pessoa não se acostumar com isso, que ir lá todo dia e ver os Kohanim. Mesmo que é uma coisa incrível, os Kohanim, Korbanot e tudo. Mas se acostuma e já perde a empolgação. Isso que é a nossa, é uma midá, um dom nosso, pessoal. E o Hans Levens, ele fala muito forte contra isso. Ele fala que isso atrapalha toda a itoreru da pessoa. Essa midata estaglut, ele chama isso. Se acostuma com tudo. Acostumei com isso. Fala o Rossi de Avetz, isso que é o pshat na Mishnah. A Mishnah falou, Yehi betcha beit vad lachachamim. A tua casa seja uma casa de reuniões de rabinos. Mas daí, pessoal, se a minha casa vai ser de rabinos, vou estar acostumado a ficar ouvindo os rabinos, então eu vou me acostumar já. Já não vou mais estar interessado. A empolgação não vai ser, ah, é aquele rabino, eu conheço o rabino. Não vai ser mais interessante. Fala a Mishnah, vei shote batzama edivreia. Mesmo assim, que os rabinos estão na tua casa, não se acostuma com eles. Não perca a empolgação, não perca a itorerut. Não, é vei shote batzama, com sede. Com sede. E ele fala, o Hans Mulevitz, que a pessoa pode lutar contra isso. Ela pode lutar. A pessoa tem que tentar fazer que seja uma coisa nova. Não, não, eu já ouvi 10 vezes, não faz mal. Mesmo a Torá, a mesma coisa, não faz mal. De novo. Então, de novo, eu pensei um pouquinho comigo, como que a pessoa pode chegar para isso? Eu acho que a Vata Torá, a Rabivuta Torá, a pessoa que entende como é importante para ele a Torá e o Rabino e tudo, já ouviu 5, 10 vezes, não faz mal, é Torá, é Torá. Então eu vou ouvir de novo. Rabino, vou ouvir de novo. Não vou deixar essa midata estaglut me fazer que eu... Ah, já conheço, já sei. Ele traz lá também no Midrash, o Franz Milevitz. Mas isso é famoso também. Então a gente sabe, com as bondades da Kadosh Baruch Hu, a gente fala bastante sobre isso. Quem dá valor hoje, pessoal, que nós temos uma boa perna para andar, boas pernas para andarem, boas mãos para irem, para mexerem? Quem dá valor para isso? Estaglut. Nós acostumamos com isso. Pronto, acabou. Também é errado. Ele traz o Midrash, em Brechim, interessa agora o assunto, mas o pedaço lá fala que uma mulher falou para um Tana que ela ia casar com o tio dela. Com o tio dela. O Shiru estava pronto. Mas ela cresceu na casa do tio dela, desde criança. E o tio dela se acostumou com ela, viu ela crescendo. Então ele casou com uma outra mulher e falou aquela mulher. A outra mulher, a sobrinha falou, a outra mulher é mais feia do que eu. Eu sou mais bonita do que aquela. E eu não entendo porque meu tio casou com a outra mulher e não comigo. De qual a resposta? Olha o Hans Mulevis, muito simples. O tio dela se acostumou com ela. Ela pode ser mais bonita do que a outra mulher. Mas se acostumou, a pessoa se acostuma, a mirata estaglut, já não percebe a beleza. Se acostumou já. É a mesma coisa. Entenderam? A pessoa se acostuma com uma coisa, ela não percebe a beleza, a itorerut, a empolgação. Se acostumou, estaglut. Se adaptou, se acostumou e pronto, acabou. Então vamos lembrar, tá certo? Tem um lado bom, mirata estaglut, pelo Hans Mulevis. Quem quer, vale a pena ver dentro, no Sichot Musar. E tem o lado negativo, mirata estaglut.
Fontes, qual é a medicina? Qual é o remédio?
Então, ele não fala qual o remédio para isso. Ele não fala. Ele fala que dá para lutar. Isso ele fala contra isso. Vê no Maftechot. Não me lembro agora. Vê no Maftechot. Ele fala lá que a pessoa tem que o tempo todo segurar o coração dele acendido, aceso. Porque estaglut é o coração apaga. Está acostumado já. Mas se você segura aceso o teu coração o tempo todo, assim que ele fala nas palavras. Então você não vai se acostumar. Tem que saber o que quer dizer isso, tá certo?
Não, o noivo é uma noiva, como se vê uma semana do casamento.
Por exemplo. Claro, o Satorá falou. Né?
Mas lá, depois de casar, não fica junto.
Mas quem vive como a Torá manda viver, Daniel, também tem. A Torá previu isso, a Torá. A Torá fez que ela me dá um tempo, certo? Que não pode encostar na mulher dele um tempo. Para isso mesmo, para não ter me dado estaglut com o homem com a esposa. É isso mesmo. Muito bem. Muito bem, próxima Mishnah. Então aqui foi Torá. Entenderam, pessoal? Mishnah Gimel foi Avodat Hashem. Mishnah Dalet foi Torá. Torá de Rabinos. Mishnah Rei, agora você é de Hesed. Olha que Mishnah, olha quantas mensagens a Mishnah passa para a gente. Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim Omer, Yehi betcha patuach lirvacha, que a tua casa esteja aberta lirvacha. O que quer dizer lirvacha, pessoal? Lirvacha em português quer dizer?
Abundância.
Com abundância. Não, talvez. Então um pshat na Mishnah é com abundância mesmo. O que quer dizer isso? Que você pega os pobres na tua casa e dê para eles o que eles precisam. Toda a comodidade dá para eles, certo? Livachá, que eles tenham tudo o que eles querem. Isso é um pshat, livachá. Mas se o Abeni Yoná, ele fala diferente, pshat, livachá. Livachá quer dizer, deixa a porta aberta mesmo. O que quer dizer isso? Ele fala, vocês sabem, ensinam no Heider isso já, que o Avraham Avinu, a casa dele, tinha a porta nos quatro lados da casa. Não só em um lado, como nós temos. Serviço social e mais duas portas, pessoal, tá? Por quê? Para o pobre que ele vem, não tem que dar a volta para entrar na casa. E onde que ele vai querer, de que lado que ele vem, a porta está aberta para ele. Então tinha quatro portas. Fala Mishnah, isso fala Mishnah, fala Rabbeinu Na. Yehi Beitcha Patuach Lirvacha. Que seja aberta quatro portas na tua casa, certo? Muito bem. Próximo. Veyu Aniim Bnei Betecha. Aqui também tem alguns pshatim. Pshat HaPashut quer dizer, pessoal, muito importante saber, a Mishnah fala, traga os pobres na tua casa. Não só dá tzedakah para eles no Shil, no Bet HaKnesset, dá uns 20 reais, 30 reais, não só. Traga na tua casa. Veyu Aniim Bnei Betecha. Os Aniim que sejam na tua casa. Traga para tua casa. Por quê, pessoal? Porque a Mishnah faz questão que nós trouxemos os pobres da nossa casa. Então tem dois motivos. Um motivo é pra gente, isso é um certo egoísmo da pessoa. A pessoa assim, eu dou do meu dinheiro para ele, mas não vem na minha casa, não me atrapalha a minha privacidade que eu tenho na minha casa, certo? Isso não, eu tô pra dar dinheiro para você, mas não na minha casa, não vem. Na minha casa eu quero comodidade e privacidade. Fala Mishnah errado, isso é egoísmo. Traga os pobres na tua casa também, vai dormir na tua casa, morar na tua casa, ficar na tua casa. E não só isso, muito importante saber, e para rinur das crianças também. O teu filho, ele não vê teu pai dando lá tzedaká no Beit HaKnesset? Como é que teu filho sabe que o pai, ele faz dachnasat orchim, faz minut chassadim? Só em casa ele vê isso. Pessoal, tem uma história incrível. O Hafetz Chaim. Tirar conclusões dessa história. No tempo do Hafetz Chaim, tinha uma cidade, nunca era cidade, não me lembro, que tinha muitos shulachim que vinham pedir dinheiro para pessoas. Então a cidade resolveu o seguinte. Mas shulachim batendo na porta o tempo todo da casa, pedindo dinheiro. Não. Vamos fazer um gabai de tzedaká. Que ele vai ser o gabai da cidade. E as pessoas ricas vão dar dinheiro para esse gabai, para ele dar tzedaká. E todo meshulach, todo o shiva ou meshulach que vem pedir dinheiro, não vai nas casas. Ele vai para esse gabai e fala, olha, eu tenho uma yeshiva, tantos alunos, preciso de dinheiro. O gabai vai dar em nome da cidade, dos valebatim, para esse shiva o dinheiro e pronto. Não precisa ficar batendo nas casas. Assim que eles combinaram, e o Hafetz Chaim ouviu isso e ficou super bravo. Muito bravo. Mudar de lado, eu mudo. Ficou muito bravo. Por que ele ficou muito bravo? Então ele falou, o Hafetz Chaim falou o seguinte, duas coisas, se não me engano. Eu não me lembro direito, tá? Mas duas, se não me engano, são dois argumentos contra esse sistema. Número um, existe uma vantagem quando o Rosh Shiva. Isso eles falam. Por que a Kadosh Baruch Hu fez uma coisa dessas? Que o Rosh Shiva, coitado, tem que ir na casa do Balabai pedir dinheiro. É tão chato, pessoal, certo? Pedir dinheiro para o Balabai. Por que a Hashem fez uma coisa dessa com o Rosh Shiva, com a pessoa precisando de dinheiro? Por quê? A Kadosh Baruch Hu quis que o Balabai aprenda um pouco de Torá. Que a Balabai veja o Talmidei Chachamim da geração. Então a Hashem fez com que os rabinos tenham que chegar para os Balabatim. Assim os Balabatim, eles vão ver, vão falar em Torá, vão ouvir Torá do Rabino. Então vai influenciar o Balabait. Mas então o objetivo é esse, que os Rabinos vão nas casas dos Balabatim, que os Balabatim vejam os Rabinos e aprendam dos Rabinos. E não só da Tzedaká, pelo um Gabai. Número dois, falou o Hafetz Chaim, as crianças têm que ver o pai dando Tzedaká. As crianças têm que ver o pai recebendo um Rosh Shiva, qualquer Meshulach, não só Rosh Shiva, pessoal. Esqueci de falar para vocês, um chá bonito, na primeira Mishnah, na segunda Mishnah, desculpa, a Mishnah falou, Ashlosha Dvarim Ma'olam Omet, Al HaTorah, Val HaVodah, Val Gmilut Chassadim. Pergunta os Meforshim, HaTorah, HaVodah e Gmilut Chassadim. Por que não fala HaGmilut Chassadim? Como falou HaTorah, HaVodah e não HaGmilut Chassadim? Então, a resposta é essa, fala os Meforshim. Torá, tem muitas Torot. Vocês sabem disso, né? Tem Torá isso, Torá aquilo, tem muitas Torot. Fala Mishnah Al-Hatorah, a Torá famosa. Não é outras Torot que a gente sabe. Pessoal, tem Torá do comunismo, tem muitas Torot, né? Cada tem a sua Torá. Não, Hatorá famosa. Avodá, também tem Avodá. Tem uns que falam que Avodá aqui é trabalhar, para vocês saberem. Trabalhar. Então aqui fala a Mishnah, não. Ha-avodah é avodat Hashem. Não é outras avodot, é avodat Hashem. Mas chega o Gminut Chassadim, a Mishnah faz questão de falar Gminut Chassadim. Tanto faz quem que vem na tua casa. Não precisa ser um Rosh Shiva que vem na tua casa, um rabino. Qualquer pessoa, mais simples que seja, qualquer pessoa tem que trazer ela em casa e achnasat orchim. Se fosse Ha-Gminut Chassadim, poderia pensar só pessoas especiais. Não! Qualquer pessoa, tem que ser o Shiva, certo? Então a criança, voltando ao assunto, tem que ver o pai dando tzedaká, o pai recebendo esse pobre de modo bonito. Então por isso o Hafetz Chaim falou, assim desse jeito, cortamos tudo isso. As crianças não vão ver o pai dando tzedaká, não vão ver o pai recebendo esse mushulachim na casa deles. E o Hafetz Chaim parou com isso, ele mandou cancelar esse sistema, e cancelaram o sistema. Então isso fala a Mishnah, viu a Pshetah Pashut na Mishnah, viu a Nihim Bnei Veitecha. Traz eles para tua casa, os aninhos. Não dá só dinheiro no Beit HaKnesset. Bem, muitas vezes acontece isso. Talvez eu também, tá? Que alguém telefona e fala, posso ir na tua casa conversar? Não, fala no telefone, tudo bem. Pode falar no telefone, você vem na minha casa, né? É isso que a Mishnah veio falar. Não fala isso pro cara. Coitado do cara, já. Olha, até ele telefonar para você, ele já foi tão difícil. Já telefonou para você e ganha um negócio desse. Não precisa vir, não precisa vir. Fala no telefone. É chato isso. Receba ele em casa com um sorriso, certo? Receba ele bem. Receba para mim minha foto. Isso é chata pachuta na Mishnah. Mais um chato aqui com o Bartenur. Ele fala, pessoal, que... Antigamente, hoje também, né? Porque hoje tem mais goim, mas se pegava empregados, avadim. Empregados. Fala a Mishnah, em vez de você pegar avadim, escravos, goim, etc., para trabalhar na tua casa, na tua firma, pega Yehudim. Yehudim, pobres que não têm dinheiro para pagar. Viu anim bnei beitecha. Pega esses pobres judeus, eles trazem na tua casa para trabalhar para você. Não pega goim, pega Yehudim. Na tua firma, na tua casa, né? Isso que é o pshat, assim fala o Bartenura. Mas tem mais um chato aqui, pessoal. Tem mais dois chatinhos. Eu marquei aqui, peraí. Tem mais um chato, Rabben Yonah. Incrível. Olha o que ele fala do Rabben Yonah. Rabben Yonah fala o seguinte. Muitas pessoas recebem sim os pobres, e Hanassat Odrim e tudo, mas não vão dar para o pobre, para a visita, a melhor comida que tem. Isso vão segurar para a família dele. Vão dar para a visita... O pobre, que vão dar, mas não como se fosse a família dele, o filé mignon não vão dar para o pobre, tá certo? O filé mignon. Vão dar outras partes da comida para ele. Fala Mishnah, viu anim bnei veitecha. Os pobres têm que ser como a tua família. O que você dá para a tua família da comida? Dá para ele também. A geladeira, dá para ele estar aberta para ele. Faz ele se sentir na tua casa, pessoal, como se ele fosse da tua família. Quando eu falo essas palavras aqui, eu não posso não me lembrar, né? Do grande Reb Chaim, que vocês sabem, né, na biografia da revista. A única pessoa que eu me lembro que ele foi assim mesmo, que ele queria me subir um lomo, vá na Milá, era o Reb Chaim Soloveitchik, o Reb Chaim Brisk. Vocês sabem que o Reb Chaim Brisk, a casa dele não tinha chave, a porta não tinha chave, já falei isso várias vezes. Era aberta 24 horas, as pessoas precisavam de algum lugar para deitar e entravam na casa dele. Uma vez perguntaram para ele, falei para vocês, se não tem chave, para que tem porta? Podia fazer sem porta também, se não tem nem chave. Então ele falou que é verdade, ele faria sem porta também, mas como o Shitata Rambamé, que uma porta, como se fala, um patente, sem porta, não é Hayav Mezuzah, Shitata Rambam, então para ser Hayav Mezuzah, ele colocou uma porta para ele, o Rambam, não é Hayav Mezuzah, mas se não fosse isso, ele não teria porta na casa dele, e era assim, pessoal, pessoas de fora entravam, dormiam, comiam lá, era mais uma refkerut lá, isso que é, Yuanim Bnei Veitecha, o Reb Chaim fazia isso. Pessoas entravam lá e sentiam em casa. Pegavam livros, cadeira. Era deles. A casa era deles. Bom, isso é um nível muito alto. Mas nós temos que, pelo menos, tentar chegar próximo disso.
E jogar na mulher dele.
Eu sei. Olha que todo mundo é grande lá. Naquela família. Né? O filho contava, o Rav de Brice contava, que várias vezes chegava da estivar para dormir e não tinha lugar. A cama estava pegada para uma visita. Pessoas entravam e dormiam. Então ele foi com o pai dele uma vez também, encontrou a cama dele pega também, então ele sentou na cadeira e adormeceu na cadeira. E ele várias vezes também, deitou no chão porque não tinha lugar na cama dele. Quer saber? Nem dá para imaginar. Não tinha nada de privacidade, né? A Suíça tem, aqui também, né? A estação de ônibus, é o Bahnhof, estação de trem. Era uma estação de trem lá. Tinha um Luach Modaot na casa dele. Luach Modaot não tem aqui na Yeshivá. Um Luach Modaot, para as pessoas saberem quando sai o trem, quando sai... Bom, muito bem, isso é... Contei a história aqui uma vez, para vocês, que às duas da madrugada, uma vez, acho que tem essa história na revista também, não lembro. Às duas da madrugada, bateram na porta do Reb Chaim, o Rav de Brisk contou essa história, ele foi atender a porta, e o que era? A vizinha, veio pedir uma caneta emprestado, porque estão fechando, estão ficando lá noivado, tem um noivado, querem escrever o noivo, então não tem, acharam caneta na casa do vizinho, então querem pedir emprestado uma caneta, duas da madrugada, isso. Tá bom, então emprestaram a caneta. Às quatro da madrugada, bateram de novo na porta, vieram trazer de volta a caneta. Então o Raul de Brice falou assim, falou para quem ele contou isso, meio é pegar a caneta emprestado, dá para entender, mas devolver, tem tempo até amanhã também, tem que devolver às quatro da madrugada, pode devolver amanhã também. A resposta é, eles sabiam que na casa do Reb Chaim, duas, quatro, seis, não muda. Não pode, pode bater às quatro, não mudava nada. Então devolveu a caneta às quatro da madrugada também. Assim que ele contou, o Rav de Brice. É incrível, né? Não dá para imaginar. Mas isso que a Mishnah fala, viu anim brei leitecha. É isso aí, pessoal. Os pobres.
A força da carne que ele conseguia ao mesmo tempo falar com a pessoa, pensar em chorar, ele ensinou isso para o filho, eu tenho escrito, acho que na revista.
Pode ser. É verdade. Fazer coisas e pensar em chorar. É verdade, é incrível, é impressionante. E o último chá, pessoal, Yonim Bnei Vetecha, mais um chá bonito que eu vi, é o seguinte. Muitas pessoas não convidam visitas porque eles falam assim, esse Shabbat não dá porque eu não preparei algo especial, é muito simples tudo, né? Então eu não vou convidar visitas porque isso é um erro. Fala Mishnah, Yonim Bnei Vetecha, você tem comida para tua família? Tem? Tá bom, tua família? Então pode convidar visitas também. Não evita de convidar visitas porque não tem coisa especial para ela. Não. Ela quer vir na tua casa sem especial também. Do mesmo jeito, sem comida para tua família, sem comida, Blebeterra e o Anim Blebeterra. Pessoal, Arrasato Rim, só para esse assunto terminar. Como vocês sabem, é uma mitzvah muito grande, Arrasato Rim. O Midrash ele fala em Bereshit que é esgulá para ter filhos. Para vocês saberem, quem não tem filhos, Arrasato Rim é esgulá. Contei aqui uma história uma vez na Yeshiva, não sei se vocês se lembram, que eu estava 2 anos depois do casamento e não tinha filhos ainda, e eu viajei para o Rebbe Ankele, na Bélgica, pedi uma brachá, e o Rebbe deu meu kvitl, né, e ele me falou, kvitl é o papel que eu escrevi meu nome e escrevi que eu preciso de filhos, né, estava desesperado, né.
Quem?
Ao contrário, eu fiz muita visita.
Então, visita.
Ah, então, não, peraí. Peraí. Então ele me pergunta assim, Rebbe Ankele, nunca vou esquecer. Yisroel Aharon, meu nome, Yisroel Aharon. Você recebe visitas Shabbat em casa? Então, eu falei que eu recebo. Eu recebi a Bahurim às vezes né, em casa. Então ele me perguntou de novo depois. Você sabe que a Knassat Orchim é uma mitzvah muito grande? Então eu falei, sim. Eu vou falar para ele. Então ele me falou, é maior do que Talmud Torah. Quando eu vi isso, não falei sei, tá? Isso eu não concordei. Mas, eu saí de lá, ele deu uma brachá, saí de lá e falei pra minha esposa assim, olha, eu aprendi no Heider que Talmud Torah é maior que a Knessat Orchim. Talmud Torah que é Neged Kulam. A maior mitzvah que tem é Talmud Torah. Mas, essa Mishnah, o Rebbe Ankele também sabe, né? E se ele falou pra mim que a Knessat Orchim é maior que Talmud Torah, quer dizer que eu tenho que consertar a Knessat Orchim. E nós temos que consertar. Não, mas é uma Mishnah, não é ele tá aí. Ele fala todo dia de meta, Talmud Torah, que é Neged Kulam. Então é claro, pessoal, tem coisas mais elevadas, né? Mas então ele, isso que ele quis passar para mim, essa mensagem. Ele
é cabelo de Mishnah.
Tá certo. É uma mitzvah muito grande mesmo, tem que fazer isso. Tem uma história. Eu vi o seguinte, que ele visse Zalman Meltzer uma vez, você sabe que ele, naquela época, faz 60 anos, mais ou menos, 70 anos, chegou para a Lituânia, tinha um problema com o governo, que o governo mandava estudar coisas laicas, eles chegou como queriam. Então, a Yeshiva do Rabbi Zalman Meltzer, o governo mandou, e ele não quis, então o governo mandou fechar a Yeshiva dele, e ele não fechou a Yeshiva, ele continuou estudando, né? Até que alguém dedou lá para o governo que a Yeshiva continua aberta com os Bahurim, então vieram os policiais prender o Rabbi Zalman Meltzer. Então os policiais vieram prender ele, e ele indo para a prisão, estava indo no caminho, ele encontrou um rabino que sempre quando vinha na cidade lá, ficava na casa dele, morava na casa dele. Então esse Rabbi Zalman Meltzer falou para os dois policiais, me dão um minuto só, podem vir comigo junto, eu não vou fugir, vem comigo junto. Eles falaram, tá bom. Então ele foi para o rabino e falou, olha, vem na minha casa essa vez, vai em outra casa, vem na minha casa morar, tá certo? O rabino estava indo para a prisão e não esqueceu de falar para esse rabino para não esquecer de vir na casa dele e morar na casa dele, certo? Que é uma mitzvah muito grande da Knessat Orchim.
Tá. Eu lembrei de uma coisa.
Foi, mas ele saiu logo, assim que conta a história. Vieram, foram resgatar ele, o Zeudim, que tem o dinheiro, né? Mas ele foi para a prisão, sim. Se fala mais coisas. A Knessat Orchim se fala, pessoal, tem que ter até Messiros Nefesh para isso. Isso eu não sei se dá para cobrar, tá? De vocês. Mas dizem que a mãe do Granato do Anatoly Troper, do Shivad Iradim, né? Do Chofetz Chaim. A mãe, uma vez, tinha uma pessoa que quis morar na casa deles. Essa pessoa, estavam achando que ele é um ladrão, que ele rouba. Então a mãe do Granato não quis pegar ele na casa deles, para ficar morando lá um tempo, não sei quanto tempo. Então o filho do Granato falou para ela, e desculpa, a senhora não tem direito de rejeitar. A Knessat Orchim tem mesmo para uma pessoa assim. o que sim, fica em cima para ele não roubar. Mas isso não é motivo para não receber uma visita. Kilo achasat orchim é uma mitzvah tão grande que não tem que, não por motivos, esses motivos você vai evitar. Não só isso, se conta que mesmo foi a história com uma pessoa que estava doente, uma doença que contamina, contagiosa. E a mãe dele também não quis pegar uma visita e o granado falou que não tem. E daí que está contaminado? Tem que, achasat orchim é uma mitzvah que tem que fazer. Que não é brincadeira. A gente está bem longe de tudo isso, né? Mas tem que saber, pelo menos, que a mensagem da Hanassat Orchim é muito importante, certo, pessoal? Convidar pessoas em casa, pessoas que não têm, pessoas que têm também, né? Irem para casa e se sentirem bem na nossa casa. Vamos só... Deixa eu só...
Pessoas que têm também que se deram a
então, depende...
Qual é o gargado?
Também, também. Mas é claro que não é o mesmo Hanassat Orchim que aquele que não tem. Mas se você está convidando alguém na tua casa, isso é Hanassat Orchim. Não tem que ser pobre. Orchim é visita. Você está convidando uma visita na tua casa, dando comida para ele. É claro que é mais importante aquele que não tem, isso não tem dúvida. Mas mesmo aquele que tem, se você convida, é uma chassat orchim também.
Claro, você convida um amigo meu que tem um ponto de comer na esquina.
Não, mas não, você está dando a tua comida para ele, é receita, é mirat chassadim. Eu estou dando a minha comida, que eu comprei com o meu dinheiro, estou dando para ele, é mirat chassadim, é chassat orchim. Claro, claro.
Não tem graça convidar alguém que é teu rio. Só tem de fora, tem quando comer, tá? Esse é uma caçada do aquele que quer ser fazendo um social, ele vem na tua casa, não, não. Convidar, assim,
não. É verdade, isso.
É ou não é?
Não, é claro que é sim a caçada do rio. Mas como tem tanta gente que precisa sim que você convida ele, então é claro que é mais a caçada do rio se convidar nos outros. E também outra coisa, só agora, se eu convido ele porque eu quero ter ele comigo, porque eu quero social. Então, não é o lishmó, certo? Não é cansado, a cansada do rima não é lishmó, que é para vocês, certo? Mas você convida um cara, porque você quer convidar ele, né? Fazer para ele uma bondade, um receio, mesmo que ele tenha onde comer, é sim a cansada do rima. Muito bem. Só agora para achar uma coisinha rápida, eu queria falar para vocês. Só uma agachada também. Do sábado de Slobodka, nessa paraxá a gente vê uma coisa interessante, que os Bechorot, naqueles tempos, antes do Chet HaEgel, os Bechorot eles foram escolhidos para fazer a avodá no Bet HaMikdash. Por que foram os Bechorot? Quem sabe, quem estudou essa semana? Moshidaram Hamishi. Então, o pastor fala assim, Kili kol bechor, veyom akoti kol bechor beretz Mitzrayim. Os bechorot são meus. Eu peguei eles para mim, porque no dia que eu matei os bechorot do Eretz Mitzrayim, higdash kili kol bechor de Israel. Naquele dia, eu santifiquei, se fala, todos os bechorot de Israel, me adama behima. Certo. Perguntas no Forshim, mas que motivo é esse? Porque a Kadosh Baruch Hu matou os Bechorot de Mitzrayim, por isso os Bechorot de Israel ficaram, Hashem pegou os Bechorot de Israel, que é isso? Por quê? Que tem a ver uma coisa com a outra? Porque Hashem matou os Bechorot de Mitzrayim, então Hashem pegou os Bechorot de Israel. Que tem a ver? Então fala o sábado de Sobot com sentimento, pessoal, prestem atenção. Ele fala assim, naquele Hatzot Laila de Mitzrayim, que a Kadosh Baruch Hu falou que os Bechorot vão morrer. Então chegou o horário de meia-noite, né? Mais ou menos, né? E todo mundo, todos os Bechorot de Israel morreram. Dá para se imaginar que os Bechorot de Israel, do povo judeu, beliscou um pouco. Porque sabiam que os Bechorot vão morrer. É verdade que Hashem falou que os Yehudim não vão morrer, mas um belisco teve para o sábado de Slobodka. Para o sábado de Slobodka, por esse belisco que os Bechorot de Israel, esse sofrimento pequenininho que os Bechorot e Yehudim tinham, naquela, talvez. Bechorot vão morrendo? Eu sou um Bechor, talvez. Esse belisco, esse sofrimento, o Kadosh Baruch Hu pagou para eles, falou, sabe o quê? Por esse sofrimento, vocês vão ser Bechorot, vão fazer a avodá no Beit HaMikdash. E eu falo, sabe, Sobota, aqui se vê como o Kadosh Baruch Hu, pessoal, paga por qualquer sofrimento. A Gemara fala já isso também, né? Qualquer sofrimento que vem para a pessoa, o Kadosh Baruch Hu paga por isso. Aqui foi isso. Os Bechorot e Yehudim sofreram um pouquinho, uma coisa mínima, aqueles... Era um susto um pouquinho. Todos os Bechorot morrendo, de repente. Também sou Bechor. Tá bom, sou Yehudi, mas todos os Bechorot estão morrendo. Um susto teve, um belisco teve. Por esse belisco, a Kadosh Baruch Hu pagou para eles.
É falta de imunidade. Deus falou, não. Peruz, por isso ninguém vai morrer.
Então, olha, Dani, é falta de emuná, certo? Mas tem um emuná, mas não 1000%, 900%, entende? A pessoa não é, tem níveis de emuná, tá certo? Então, beliscou. Eles não tinham medo que eles vão morrer, mas beliscou um pouco, se assustaram um pouquinho. Isso foi o sofrimento. Shabbat shalom.